Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado e Câmara terão 3 semanas de votações durante período eleitoral.
Armando Monteiro defende prorrogação de incentivos às indústrias de automóveis instaladas no Nordeste.
Comissão deve analisar projeto que proíbe fornecimento de sacola e canudo plástico por estabelecimentos comerciais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os presidentes do Senado e da Câmara decidiram convocar 3 semanas de esforço concentrado no período da campanha eleitoral.
Os integrantes da oposição, no entanto, descartam a votação de pauta polêmica, a exemplo da venda do pré-sal e das distribuidoras de energia. Repórter Érica Christian.
Após conversas com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que o Congresso Nacional fará 2 semanas de esforço concentrado em agosto e 1 em setembro. Ele explicou que, com exceção da primeira semana de agosto, Câmara e Senado vão trabalhar em períodos alternados. Ao citar que a pauta do Senado está em dia, Eunício Oliveira ponderou que alguns projetos importantes estão na Câmara. Independentemente de uma lista de votações a ser definida com os líderes partidários, Eunício Oliveira ressaltou que os parlamentares vão interromper as campanhas eleitorais para estarem presentes em Brasília.
Então nós devemos fazer esforços concentrados no mês de agosto, pelo menos 2 esforços já estão definidos, para a gente votar essas matérias que ficaram pendentes no começo e o outro mais para o final do mês. Depois faremos esforço concentrado no mês de setembro e vamos para as eleições de de outubro.
O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, confirmou a presença da oposição no período de esforço concentrado, mas descartou a votação de 2 projetos, o da privatização de distribuidoras de energia do Norte e Nordeste e o da venda da seção onerosa do pré-sal na Bacia de Santos pela Petrobras.
Nós vamos apresentar proposições para que ele fique em discussão em diversas comissões aqui da Casa. Vamos fazer pedidos para adiamento de votação. Vamos, de todas as maneiras, tentar obstruir que isso seja votado.
Além desses 2 projetos, senadores deverão votar medidas provisórias ao longo do esforço concentrado.
O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal vão atuar para evitar a influência das notícias falsas nos resultados das eleições.
Os candidatos flagrados nesta prática poderão ser punidos. Repórter Larissa Bortoni.
O Tribunal Superior Eleitoral tem estratégias para combater a influência das notícias falsas no resultado das eleições. A garantia vem do presidente daquela corte, o ministro Luiz Fux. De acordo com ele, o tribunal tem uma área de inteligência de olho nas fake news. Além disso, o TSE conta com o apoio de jornalistas e dos partidos políticos. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acrescentou que o Ministério Público Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal também trabalham para evitar que mentiras sejam usadas no embate eleitoral.
O Supremo Tribunal Federal deverá agir de forma preventiva, mas sobretudo punitiva, caso exista a disseminação de notícias falsas que podem comprometer a lisura das eleições neste ano. E não será um preço barato que vai cobrar o infrator. Poderá haver a cassação do mandato e também haverá anulação do pleito.
Um exemplo de notícia falsa em período eleitoral vem de 2014, quando circulou o boato de que um partido político teria trazido ao Brasil 50 mil haitianos para votar. Esse tipo de mentira, segundo o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Eduardo Frazão, vem para desacreditar candidatos.
Desacreditar os opositores e você entender, estender o alcance das mentiras e criar um ambiente de desinformação mesmo.
Um levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à Informação, da USP, às vésperas da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, mostrou que eram falsas 3 das 5 reportagens mais compartilhadas por brasileiros no Facebook. Além disso, esse grupo de pesquisa alertou, em setembro do ano passado, que 12 milhões de perfis compartilham, com regularidade, notícias falsas.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou os bons resultados da política de incentivos à indústria automobilística do Nordeste.
Segundo ele, as montadoras de veículos da região adotam alta tecnologia e exportam uma parcela expressiva de seus produtos.
E o êxito dessas empresas, continuou o senador, quebra o paradigma preconceituoso de que a produção automotiva não seria viável em estados menos desenvolvidos.
Armando Monteiro, que cobrou mais medidas para combater as disparidades regionais decorrentes da crise, ressaltou as profundas mudanças sociais e econômicas em torno das montadoras de veículos no Nordeste.
O senador defendeu ainda a prorrogação até 2025 dos incentivos à indústria automobilística, medida que considera essencial para a região.
Essa prorrogação é essencial para viabilizar um novo ciclo de investimentos, garantindo a consolidação do processo de verticalização da cadeia produtiva, que vai garantir, em última instância, a sustentabilidade futura dessa indústria.
E um projeto do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, prevê o enquadramento como crime de concorrência desleal da apropriação indevida da identidade visual de outras marcas.
Ele disse que o projeto busca impedir que uma determinada empresa utilize sem autorização o conjunto de características de outra marca capaz de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.
Fernando Bezerra citou como exemplo de características de uma empresa que podem ser usadas indevidamente por outra a cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral.
O objetivo é, primeiro, proteger o consumidor para não fazer uma associação equivocada e depois coibir o uso desleal de marcas, de imagens, de logomarcas, que são associadas normalmente a produtos e serviços de qualidade.
A utilização de sacolas e canudos de plástico e o uso de microplástico na produção de produtos de higiene e beleza podem ser proibidos no Brasil.
É o que prevê um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta teve origem numa sugestão popular que recebeu apoio de mais de 20 mil pessoas no programa E-Cidadania do Senado. A sugestão foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e começou a ser discutida como projeto de lei. Pela proposta, será proibida a distribuição de canudos e sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais, bem como o uso de microplásticos, pequenas partículas usadas na produção de produtos de higiene e beleza, como esfoliantes, sabonete e creme dental. A relatora da sugestão e presidente da CDH, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, explicou que o plástico polui o solo e a água, causa a morte de animais aquáticos e terrestres e entope as redes de escoamento de água das chuvas. Por causa desses problemas, lembrou a senadora, vários países já proíbem o uso de materiais plásticos e se não houver oferta pelo comércio, as pessoas passarão a não usar mais plásticos.
Você coloca ao alcance das pessoas sem elas nem pedirem, por exemplo, canudinho. Você bota canudinho numa mesa, as crianças começam a brincar, a puxar e a tirar. E aquilo gera um lixão enorme. Se não está na mesa, ninguém pede canudinho. Todo mundo bebe no copo, mas se está na mesa, as pessoas são tendentes a usar canudos. Nesse sentido, essa proibição.
Enquanto o plástico demora muito tempo para se decompor, os similares biodegradáveis podem ser descartados como lixo orgânico e se decompõem rapidamente, ressaltou o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Mais de 300 anos para se decompor. Enquanto se for produtos orgânicos, biodegradáveis, é 180 dias. Por isso, parabéns aqui à sugestão que foi encaminhada pelo programa E-Cidadania.
A proposta aguarda a escolha do relator na Comissão de Meio Ambiente.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira, Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.